Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos na sua companhia até bem perto das 23 horas. Motivos de interesse não irão faltar, claro está, relacionados com o desporto que se faz na nossa região, no distrito de Santarém, sendo que, como é óbvio, não há registo para as melhores notícias, isto no que diz respeito ao Sporting de Tomar, já deve saber, e daí este óbvio viu nesta introdução, uma vez que o Sporting de Tomar não foi além das meias finais da Liga Europeia de Hockey em Patins. Ainda assim, caiu de pé, bem de pé. A formação na Bantina foi derrotada pelo Valongo no recurso a pontapés da marca de grande penalidade, sendo que, e aqui é este amargo de boca, sendo que o Sporting de Tomar chegou a ter uma vantagem de 3 golos em plena segunda parte. A formação na Bantina vencia por 4 bolas a 1 em plena segunda parte, mas deixou a fugir essa vantagem, uma vantagem muito justamente conquistada no decurso do que tinha sido feito até então, onde o Sporting de Tomar tinha demonstrado uma evidente superioridade relativamente ao Valongo. Esse mérito, como é óbvio, não pode ser esquecido, mas também era histórica esta presença do Sporting de Tomar-se numa eventual final, assim como foi histórica esta presença nas meias finais. Fica este amargo de boca, mas com o sentimento de dever cumprido. Nos penaltis, tal como sublinhámos, o Valongo foi mais forte, levou a melhor, marcou 3, o Sporting de Tomar-se marcou apenas 1. E quem com ferros mata, com ferros morre. Assim se pode dizer do Valongo, que perdeu a final da Liga Europeia para os italianos do Tridecino, precisamente a equipa que tinha vencido o grupo onde o Sporting de Tomar esteve nesta Liga Europeia. Nos penaltis, então, aí a formação transalpina levou a melhor sobre o Valongo depois do 4-4 no tempo regulamentar. O favoritismo pendia para a formação portuguesa, até porque praticamente jogava em casa, mas os italianos mostraram toda a sua capacidade e conseguiram assim vencer a Liga Europeia de Hockey em Patins numa época de todo fora de normal, tendo em consideração que as equipas com o maior historial nesta competição, nomeadamente o bicampeão europeu Sporting Clube de Portugal, recusaram marcar presença nestes moldes da Liga Europeia. Importa ainda assim dizer que o Palácio dos Desportos em Torres Novas justificou a 100% esta escolha para a Final Four, e até o público presente, nomeadamente a meia final entre Sporting de Tomar e Valongo, mostrou que efetivamente não é necessária a presença de um clube grande para que o hóquei em patins seja valorizado. Os adeptos, quer do Sporting de Tomar, quer do Valongo, disseram presente à chamada nesta meia final e fizeram deste jogo uma autêntica festa do hóquei em patins, jogo esse transmitido também pela Bola TV. E a Hertz marcou presença, tal como habitualmente, a acompanhar o Sporting de Tomar nesta sua passagem para a história, e é de história que estamos a falar. O Sporting de Tomar nunca tinha chegado tão longe nesta prova, a competição europeia, aliás, nunca tinha marcado presença nesta mesma Liga Europeia, a prova mais importante de clubes do velho continente. Registo, então, já no final do jogo, para as palavras de Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, falou de uma partida digna de uma final europeia e admitiu que com o 4-1 pensava que o jogo estava decidido. O dirigente também falou sobre o seu futuro.
Eu acho que foi uma excelente partida digna de uma final europeia. Penso que, para mais, eu acho que o público de Tomar e o público de Valongo estão de parabéns, encheram este pavilhão, provaram que não é preciso mais ninguém de grandes equipas para encher pavilhões em Portugal. Tudo fizemos para que isto corresse bem, acho que correu bem, mas podia ter corrido melhor ainda, que era a nossa passagem. No 4-1 pensei que o jogo tivesse decidido. O Valongo é uma equipa com muita qualidade e mais uma vez provou, e nós infelizmente perdemos os penaltis, que é sempre uma loteria, alguém tinha que perder, neste caso fomos nós. Já é a segunda vez que perdemos em penaltis com o Valongo, uma vez numa final fora da nossa casa. Mas agora o importante é seguir em frente. Esta época para nós está praticamente concluída, porque faltam agora aos playoffs, mas acho que, acima de tudo, se alguém ganhou hoje, foi de facto Tomar. tomar aqui este público maravilhoso, encheu a bancada e acho uma grande festa, por isso não temos de ficar de cabeça derreada. Acho que demos um grande trabalho, eles deram tudo e agora é seguir em frente. E obrigado também para vocês, foi importante a vossa colaboração, a vossa presença ao longo desta época e agora é continuar a crescer. Quem fique cá, que fique, possivelmente eu irei sair no final da época, mas não é o momento. Neste momento é o momento da vitória do Valongo, é celebrar aquilo que é esta realidade e grande campanha na Europeia, contra tudo e contra todos.
Vamos ter então grandes novidades, vai sair no final da época, percebi bem?
Eu neste momento a minha vontade para ter no ar não é muita.
Porquê?
Não é porque não ter ganho, porque acho que de alguma forma, acho que isto tem que haver ciclos. E não quer dizer que saia de imediato, mas acho que tem que ter condições para vir alguém a seguir. Já são 7 anos, numa realidade, numa divisão até chegar a este nível. E agora para continuar e subir um bocadinho mais, não sei sinceramente se existem condições para isso. Portanto, para fazer mais do mesmo, não sei. Agora, sem dúvida nenhuma, que só podemos estar orgulhosos deste grupo, é isso que nos importa valorizar, deram tudo, profissionais, pá, uma atitude e uma dedicação extrema, estão tristes, mas agora há que seguir em frente, encarar novos desafios. Acima de tudo, o Sporting Clube Tomar. O Sporting Clube Tomar é que é importante. Quem estiver cá, A, B, L, C ou D, isso é o menos importante.
Em relação à equipa, já algumas alterações, o Veludo vai sair, o Rubens Sousa também, o Caio, quem é que vai entrar?
Não sei, é muito cedo ainda, vai haver muitas movimentações e vai haver muitas mexidas ainda, vão haver surpresas nas equipas mais bem apetrechadas. Logicamente que o Sporting Tomar tem que estar atento. Sinto uma coisa, este ano seremos apenas a única equipa do interior do país. A única equipa dentro do país é o Sporting Clube de Mar na primeira divisão, de uma dicotomia Norte-Sul, Lisboa-Porto, Lisboa-Porto e Minho. Não vai ser fácil a próxima época e cativar os jogadores para jogar em Tomar não é muito fácil, porque habitualmente quando é mais fácil ter equipa em Lisboa e no Porto. Mas enfim, Tomar mais uma vez vai ter uma equipa digna, uma equipa com qualidade e começar um novo ciclo. A ideia é essa.
E o Santos aqui a deixar-se dúvidas relativamente à sua continuidade à frente dos destinos do Sporting de Tomar. No que diz respeito ao lado do Valongo, Hertz falou com Edu Bosch, treinador da formação minhota, que abordou uma partida, disse-nos, muito complicada e também ele digna de uma final da Liga Europeia.
Uma partida muito complicada, um grande rival, um jogo digno de una grandísima final de Copa de Europa. Yo sé que era una media final, mas yo no me lembro de ver una final así o de una media final así con alternancias en un marcador como este. La verdad es que cuando estaba 4-1 yo achei que era muy difícil dar la vuelta, mas el corazón dos meus jugadores es enorme. Acreditaron, lutaron, deron todo, desde el primero al último morreron en campo y bueno, às vezes a sorte e a inspiração voltou para o nosso lado, que havia faltado um bocado, e conseguimos levar o jogo a prolongamento. E bueno, e depois a penaltis podia haver ganho qualquer das duas equipas. Eles também têm grandíssimos lançadores a penalti, mas a sorte sorriu para o nosso lado e vamos a disputar hoje e amanhã tentar levar o caneco para casa.
E
mas queria sobretudo dar os parabéns ao Tomar, fez um grandíssimo jogo. Das vezes que nos confrontamos, sem dúvida alguma, tal foi a mais difícil, que nos colocaram as coisas muito difíceis, e se houvesse sido ao Tomar a passar, era totalmente justo também.
Edu, tu como jogador, penso que fizeste 12 finais, não ganhaste nenhuma,
não.
Agora como treinador, vais ganhar uma, esse é o desejo, mas o que é que esperas?
Eu fiz 12 Final Fours e 6 finais. A ver, espero que a sorte... É como alguém escreveu, acho que a história do hockey deve-me alguma, se tem que ser alguma, nem que seja uma, que seja esta.
Edu Bosch, treinador presença do Valongo. Aqui então foi sublinhar-se esta vitória da sua equipa com caminho aberto para a final, final então perdida para os italianos do Tritino. Resta então agora o play-off para o Sporting do Tomar. Resta, entre aspas, uma vez que é então a fase decisiva da temporada, play-off de luta pelo título, onde a formação navantina irá defrontar-se ao Futebol Clube do Porto, a consequência deste 8º lugar se alcançado no Campeonato do Porto. Recorde-se, ganhou a fase regular. Para além da Liga Europeia, neste fim de semana, registo para a competição propriamente dita centrada na 2ª Divisão Nacional. Vamos começar com a Zona Norte, jogos da 25ª jornada. Falta apenas uma para que chegue então ao fim esta fase, sendo que já há decisões na Zona Norte. O Famalicense é o vencedor e fê-lo nesta final que houve precisamente neste fim de semana, fê-lo de uma forma clara, de uma forma evidente. Recebeu o segundo classificado Ribadave e goleou 7-2. Vamos então aos resultados. Valença 7, Hockey Clube da Maia 4, Académica de Espinho 8, São Joanense B 3, Juventude Pacense 4, Porto B 3, Infante de Sagres 5, Hockey Clube de Câmara 3, Famalicense 7, Ribadave 2, Académico da Feira 2, Carvalhos 3 e Póvoa 6, Termas 3. Famalicense é já o virtual vencedor desta Zona Norte, já garantiu a subida de divisão, 65 pontos. Segundo, Ribadave com 61. Terceiro, Juventude Pacense, 53. Quarto, o Hockey Clube de Câmara com 50, também com 50, o Carvalhos. Sexto, Infante de Sagres com 41 pontos. Sétimo, Académico da Feira com 34. Oitavo, Póvoa, 33. Nono, Académica de Espinho com 29. Décimo, Porto B com 26 pontos. Décimo primeiro, Termas com 22. Décimo segundo, Valença, 21. Décimo terceiro, São Joanense B com 16 pontos. Décimo quarto e último, o Hockey Clube da Maia com 8 pontos. Aqui a recorte já desceram de divisão, São Joanense B e ainda o Hockey Clube da Maia. Próxima jornada, neste sábado, São Joanense B, Valença, Porto B, Académica de Espinho, Hockey Clube de Câmara, Juventude Pacense, Ribadave, Infante Sagres, Carvalho, Famalicense, Termas, Académico da Feira e ainda o Hockey Clube da Maia com o Póvoa. Aqui para a última jornada falta apenas definir qual a equipa que irá acompanhar a São Joanense B e o Hockey Clube da Maia. Aqui a luta está entre o Termas e ainda o Valença. No que diz respeito ainda à 2ª Divisão Nacional, vamos dar-se conta dos resultados da Zona Sul. Aqui também foi registo, ou houve registo, melhor dizendo, para aquela que foi a 25ª jornada desta competição, também aqui já com números decisivos. Vamos então aos resultados. Benfica B 4, Alverca 1, Oeiras 5, Marítimo dos Açores 6, Candelária 6, Hockey Clube de Sintra 1, Alenquer e Benfica 15, Criarte 1, Física 5, Juventude Salesiana 2, Biblioteca 4, Vila Franquense 3 e Murches 4, Académica de Coimbra 5. Aqui, sem dúvida alguma, algumas surpresas. Registo então para o Murches, ele que já tinha ganho esta Zona Sul, 61 pontos. Segundo, Alenquer e Benfica com 56. Aqui ainda há indefinição relativamente à luta pelo segundo lugar. A terceiro, Oeiras com 55. O Oeiras que deixou fugir a segunda posição, que dá acesso ao play-off de luta pela subida. Quarto, Candelária com 54. Quinto, Benfica B, 51. Sexto, Física com 42. Sétimo, Hockey Clube de Sintra com 36. Oitavo, Académica de Coimbra com 35. Nono, Marítimo dos Açores, 31. Décimo, Biblioteca com 25. Décimo primeiro, Juventude Salesiana com 22. Em zona de descida, Criar com 19. Décimo terceiro, Vila Franquense com 11 pontos, já despromovido. Também já despromovido o Alverca, 14º, tem apenas 8 pontos conquistados. Há aqui a dúvida em saber se quem acompanha estas duas equipas, precisamente a dúvida entre o Criar e ainda a Juventude Salesiana. Já na luta pelo play-off há 3 equipas aqui destinadas a apenas um poleiro. O Alenquer e Benfica ganha vantagem face a esta escorregadela, diria que inacreditável, do Oeiras em casa diante do Marítimo dos Açores. E de Joaquim Patins, estamos conversados, vamos agora entrar-se para o futsal, no capítulo futsal, onde o Ferreira do Zêzere perdeu quando menos se esperava. A equipa da capital do Ovo saiu derrotada do reduto do Macedense, atual penúltimo classificado. Parece incrível, mas é a verdade. A sorte dos ferreirenses é que o Belenenses, mais direto perseguidor, também perdeu e continua desta forma a um ponto e com mais um jogo. Já o primeiro lugar parece entregue ao Caxinas, sem dúvida a equipa mais regular desta fase. Vamos então aos resultados. Está em causa a 2ª Divisão Nacional, apuramento de campeão, subida, 19ª jornada. Caxinas, 8 Bairros, 0. Dinamo São Joanense, 8 Belenenses, 4. Retacho, 1 Nelas, 4. Amsac, 6 Ladoeiro, 2. Macedense, 6 Ferreira do Zêzere, 5. E Brunhosa, 1 Marítimo, 7. Na frente, Caxinas, 47 pontos. Segundo, Ferreira do Zêzere, com 40. Terceiro, Belenenses, 39. Quarto, Marítimo, 38. Quinto, Amsac, 36. Sexto, Dinamo São Joanense, com 31. Sétimo, Nelas, 22 pontos. Oitavo, Ladoeiro, com 20. Nono, Retacho, com 15. Décimo, Brunhosa, 13 pontos. Décimo primeiro, Macedense, com 11. Décimo segundo, o Barros, com apenas 4 pontos conquistados. A próxima jornada, a 28 de maio, Ferreira do Zêzere, Dinamo São Joanense, Macedense, Amsac, Belenenses, Brunhosa, Marítimo, Caxinas, Bairros, Retacho e Unelas, Ladoeiro. Isto, futsal, panorama nacional. No que diz respeito à vertente distrital, a equipa tomarense de Carvalhos de Figueiredo esteve na final da Taça Ribatejo. Má sorte, perdeu-a para o São Vicentense por 3-1. Ainda assim, não deixa de ser um registro digno de elogios para o emblema tomarense que chega o mais longe nesta competição. A prova rainha do futsal da Associação de Santarém foi a primeira conquista deste emblema de São Vicente do Paúl. A Hertz falou com Bruno Fuseiro, treinador do São Vicentense, que abordou um jogo muito intenso e, claro, classificou a vitória da sua equipa como merecida.
Foi um jogo que começou muito, muito intenso, foi muito difícil para nós, principalmente no início. O Carvalho de Figueiredo entrou muito forte, muito, muito atrevido. Nós tentámos colocar o nosso modelo de jogo em campo e sentimos algumas dificuldades na fase inicial. Sofremos o gol e parece que isso nos também fez acordar um pouco para o jogo, e após um minuto de desconto, eu fiz ali umas alterações, falei com os atletas, acalmei-os e pronto, e começámos a tentar mudar o jogo. Conseguimos chegar ao intervalo já a ganhar por 2-1, o que nos levou para uma segunda parte com muito mais tranquilidade, muito mais vontade de ter a bola no nosso pé e fazer passar também um pouco do tempo e aproveitando as nossas oportunidades, e foi isso que foi acontecendo. Fizemos o 3-1, e a partir desse momento o jogo resumiu-se ao Carvalho Figueiredo a fazer 5-4, o guarda-redes subido, e nós fomos mantendo ali a nossa defesa sem ser violada. Infelizmente tivemos ali alguns momentos de sorte, e a verdade também é essa, mas como se fosse dizer, a sorte está muito trabalho. Infelizmente, no último jogo do Luís Boazinha, que foi o último jogo da carreira dele, acabou por fazer uma excelente exibição e garantir esta taça para o São Vicentense, que é de facto a primeira a nível de séniores, mas já tínhamos conquistado há alguns anos em júniores. Portanto, foi muito importante para nós e foi um feito enorme para esta equipa.
De resto, Bruno Fuseiro, este trabalho que tem feito no Clube de Handball de São Vicentense, equipa da cidade de Santarém, tem refletido justamente esta conquista, é o ponto máximo, esta conquista da taça de futsal séniores masculinos. Também o destaque para o Luís Boazinho, o guarda-redes, que ontem fez mais uma grande exibição e que vai deixar de jogar, ou seja, vai pendurar as luvas e vai deixar de jogar. É também uma dedicatória para ele e para quem mais?
Olha, é principalmente para a nossa, para os nossos sócios, para os nossos simpatizantes e para todo o apoio que nós tivemos ao longo da época. Naturalmente, para todas as nossas famílias, para a estrutura do São Vicentense e por último, não ser menos importante, para o Luís. O Luís é um símbolo do clube. O Luís fez e teve no clube uma série de anos, foi campeão distrital no clube, ganhou esta taça também no clube. É um símbolo do clube, é um símbolo da nossa coletividade, e é alguém que nós não queremos deixar de contar. Ele vai continuar a fazer parte da nossa equipe e vai continuar a fazer parte do nosso dia-a-dia, digamos assim, porque No São Vicentense nós não só criamos atletas, criamos também homens e criamos amizades e fizemos desta época uma família dentro do Balneário e foi isso também que nos conseguiu levar esta vitória. Portanto, o Luís vai fazer sempre parte do São Vicentense.
Em relação a esta temporada que agora termina com a vitória dos Patos no campeonato e a vitória do Vicentense com a conquista da taça, o que é que poderá resumir, na sua opinião, esta temporada de futsal distrital na primeira divisão?
Olha, acho que os Patos foram os dignos vencedores. Acho que foi a equipa mais constante ao longo de toda a época. Nos jogos mais difíceis, conseguiram sempre levar os três pontos. Nós perdemos com eles em casa numa altura em que o campeonato ali por janeiro ia começar a ficar mais ou menos decidido, no sentido em que faltavam alguns jogos nos confrontos diretos entre as equipas, já só iriam acontecer a duas jornadas do fim. Nós acabámos por conseguir ganhar o jogo a duas jornadas no fim, no Pego. Na verdade, eles eram campeões e nós fizemos a questão também de fazer a guarda-borra e todo aquele protocolo. Mas, resumindo muito rapidamente, acho que foi muito bem entregue o campeonato aos Patos e penso também que nós fomos os dignos vencedores da taça. Fizemos o nosso percurso, ganhámos naturalmente e tivemos que fazer. Ganhámos os jogos todos, mesmo sendo duas mãos, acabámos por ganhar os jogos todos das eliminatórias e não sendo uma equipa que foi muito constante, viemos a fazer um crescendo ao longo da época que nos levou depois a culminar nesta final da taça e a ganhá-la.
Em relação ao futuro, temos Bruno Fuseiro novamente como treinador da equipa de São Vicentense para a próxima temporada?
Sim. Aliás, a minha renovação foi apresentada semana passada, mais coisa menos coisa. Claro que já estava mais do que combinado. Nós iremos continuar. Não é só a minha renovação, é a renovação de todos os atletas do plantel. Vamos todos continuar juntos e vamos naturalmente procurar mais algumas pessoas para reforçar a equipa, mas o importante é que vamos todos, a família que nós criámos esta época vai continuar junta para a próxima época e agora é só juntar mais umas peças para tentarmos obter um plantel um pouquinho mais vasto, coisa que não acontecia esta época e também que nos limitou em determinadas alturas da época.
Bruno Fuseiro, treinador do São Vicentense, equipa que conquistou a Taça Ribatejo de Futsal, venceu o Carvalhos de Figueiredo na final, disputada em Santarém, venceu por 3-1. E antes de terminarmos a primeira parte de Hertz Desportivo, vamos já fazer a ponte para o futebol, a competições nacionais. O distrito de Santarém, recorde-se, já terminou a participação nesta temporada. O União de Santarém desceu da Liga 3 ao Campeonato de Portugal. Já o Coroxense manteve-se precisamente neste mesmo Campeonato de Portugal, sendo que a Liga 3 teve neste fim de semana um fim de semana de decisões. O Torriense sagrou-se o primeiro campeão da história da Liga 3 depois de vencer a Oliveirense na final disputada no Jamor, 5-4, grandes penalidades depois do empate a uma bola no tempo regulamentar. Já na luta pelo play-off, o Alverca ultrapassou o União de Leiria depois de um empate a uma bola em Alverca. Desta feita, o Alverca consegue vencer em Leiria 1-2 e garantiu assim o lugar na luta pela subida. Irá disputar essa subida diante do Sporting da Covilhã, precisamente a equipa da Liga 2, da 2ª Liga, que está a tentar evitar a descida. O Sporting da Covilhã consegue a permanência, o Alverca consegue a subida de divisão. Ainda no que diz respeito ao patamar nacional, registo para o Campeonato de Portugal, também aqui se aproxima da fase de decisões. Já aqui demos conta daquela que é a realidade associada à manutenção. O Coroxense, e isso é o que mais dizia interesse ao distrito de Santarém, o Coroxense consegue esse apuramento, ou melhor, consegue essa permanência no Campeonato de Portugal na luta pela subida. Registro então para as duas séries. A Zona Sul, por exemplo, resultados da 8ª jornada: Fontinhas 2, Olhanense 0, Belenenses 3, Sertanense 3, Moncarrapachense 2, Pero Pinheiro 0. Importa sublinhar que o Sertanense esteve a vencer por 2-0 em Belém, esteve a vencer por 1-3, deixou fugir esta vantagem que seria preciosa, sendo que o gol do empate surgiu já aos 95 minutos. O Sertanense fica assim mais longe de poder lutar pela subida. Fontinhas lidera, tem 17 pontos. Segundo, Monque Rapachense com 15. Estes, importa dizer que o primeiro lugar dá acesso direto à subida. O segundo irá então resultar na disputa de um play-off também pela subida. Terceiro lugar para o Belenenses com 13 pontos. Quarto, Sertanense com 8 pontos. Já não tem hipótese de subir. Quinto, Pero Pinheiro com 5. Sexto, Olhanense com 3 pontos conquistados. Registro para o Fontinhas, que pode já fazer a festa na próxima semana. Isto caso o Monque Rapachense escorregue em casa diante do Olhanense. Isto no que diz respeito, recorde-se, à zona sul deste apuramento de campeão. Já na zona norte, também aqui a 8ª jornada, Leça 1, São Martinho 1, Salgueiro 2, Marítimo B 2 e a Paredes 1, Vila Verdense 0. Na frente, Leça 14 pontos, segundo Paredes com 12, terceiro São Martinho e também Vila Verdense com 11 pontos, quintos já então arredados da luta pela subida, o Marítimo B e o Salgueiros, ambos com 4 pontos, ou melhor, ambos com 7 pontos conquistados. Aqui ainda nenhuma equipa se pode dar-se como certa em termos de objetivos cumpridos. E finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo com este olhar para o futebol nacional. Já de seguida vamos centrar as atenções no futebol distrital. O Rio Maior está de parabéns, é o novo campeão da Associação de Futebol de Santarém. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo, e o destaque vai agora centrar-se na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Rio Maior já é o novo campeão. A equipa treinada por Gonçalo Carvalho confirmou as expectativas que estavam centradas nesta 28ª jornada e garantiu a conquista do título 20 anos depois da última equipa de Rio Maior, então a União Desportiva de Rio Maior também a ter alcançado idêntico desidrato num registro de 10 vitórias consecutivas, e muito ajuda aqui então a explicar este êxito do Rio Maior. Vamos então aos resultados. 28ª jornada, União do Tomar 10, Cartacho 0, Torres Novas 5, União de Almeirim 0, Salvaterrense 0, Ferreira do Zêzere 2, Oriense 2, Abrantes e Benfica 1, Rio Maior 2, Amiense 1, Fazendense 4, Glória do Rio Batejo 0, Alcanemense 4, Benavente 2 e Samora Correia 4, Mação 2. Na frente, então, virtual campeão, Rio Maior 73 pontos. Segundo, União do Tomar 67. Terceiro, Fazendense 53. Quarto, Samora Correia 49. Quinto, Mação 47. Sexto, Benavente 41. Sétimo, Alcanenense 39. Oitavo, Torres Novas 37. Nono, Abrantes e Benfica 36. Décimo, Amiense 34. Décimos primeiros, Oriense e Cartacho 33. Décimo terceiro, Salvaterrense com 30. Décimo quarto, Ferreira do Zêzere 27. Já despromovidos, décimo quinto, União de Almeirim com 17. Décimo sexto, Glória do Rio Batejo com 11 pontos. Vamos à análise da jornada, habitualmente com Walter Guedes.
Uma avalanche de golos. 36 foram os golos marcados precisamente nesta jornada, nesta 28ª jornada. Cenários de subida, cenários de descida, ficando apenas por definir, por disputar, aliás, duas jornadas. A hierarquia de forma a vincarmos as boas prestações daquelas equipas que com tristeza não se conseguiram intermeter na luta pela subida e também, Paulo, daquelas que com satisfação se viram livres claramente daquilo que é a descida de divisão. Mas, Paulo, como vincámos no fim da nossa análise da semana passada, hoje a equipa de Rio Maior, ou melhor, Rio Maior SAD, poderia já juntar-se às equipas de Corux e União de Santarém SAD como representantes do nosso distrito nos campeonatos nacionais. Era essa, precisamente, a grande expectativa à partida para esta jornada. Por isso, ganhar é sempre difícil. A equipa precisamente contra a equipa de Mianjo, que com a sua forma de jogar, e precisamente era a equipa de Amiens, aliás, que a equipa de Rimaior subia em casa. A expectativa para perceber como corria precisamente esse jogo. Precisamente um dos jogos que destacámos para esta jornada. Destacámos dois apenas, Rimaior, SAD, Amiens, o jogo que poderia ser o jogo do título. Após 27 jornadas, poderia definir-se, com a 28ª hoje, o vencedor da prova 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Contra uma equipa de Amiens, tranquila, no meio da tabela, era essa precisamente o opositor da equipa de Rimaior. Resultado final desta partida, Rimaior SAD 2, Amiens 1. Está assim consumado o vencedor da época 2021-2022, do escalão máximo da Associação de Futebol de Santarém. O segundo jogo que tínhamos destacado para esta jornada, Paulo, era precisamente o Torres Novas União de Almeirinho-Sado. O jogo que poderia fechar em definitiva as contas dos despromovidos, isto após a equipa da Glória, na semana passada, ter garantido a descida à 2ª Divisão Distrital. União de Almeirinho-Sado, uma não vitória para esta equipa, era uma descida consumada. Resultado final deste jogo, Torres Novas 5, União de Almeirinho-Sade 0. O melhor marcador deste campeonato voltou a fazer estragos. Miguel, golos após jornada, aliás, hoje foram simplesmente mais 3. Vence a equipa turjana e após conturbado início, a 2 jornadas do fim, encontra-se no meio da tabela. Quanto à União de Almeirinho-Sade, a descida ao escalão mais baixo fica também hoje consumada. Para esta jornada, algumas notas, precisamente referirmos a goleada da União de Tomar sobre o Cartacho SAD por números muito exagerados, digamos. Também o Ferreira do Zezer, com excelente final de campeonato na fuga à despromoção. Pois também o Orém, que vence a equipa da Brantes, talvez um sinal, quem sabe, e a equipa da Brantes já está em modo final de taça. Depois também o Samora Correia. Está de volta, de vento em popa, aliás. Hoje, ao vencer a equipa de Mação, ultrapassa precisamente este mesmo adversário e é já o 4º classificado deste campeonato. Imaginem a equipa de Samora, que no início teve uma situação complicada com muitos empates e derrotas. Neste momento é 4º. Terminamos falando da equipa de Gonçalo Carvalho. É certo que não se conseguiu concretizar, aliás, que concretizou hoje a subida, mas é sempre importante vincar números. Rimaior SAD, 28 jogos disputados, 23 vitórias, aliás, apenas e só 4 empates e, se quisermos falar em derrotas, uma derrota. Melhor defesa, com apenas 14 golos sofridos. Este é, efetivamente, o segredo desta equipa. Reparem que a defesa menos batida a seguir à equipa, precisamente de Gonçalo Carvalho, é a equipa do União de Tomar. Mas 32. São 32 os golos sofridos pela equipa de Tomar. Quase o triplo dos golos sofridos pela equipa de Rimaior. O melhor ataque é esse, neste momento, efetivamente está aguardado para a equipa do União de Tomar, até pela goleada de hoje, mas foram 74, uma média de mais de 2,5 golos por jogo, marcados pela equipa de Gonçalo Carvalho. 73 pontos, mais 6 que a equipa do União de Tomar. Lembramos que empatou fora com a equipa de Rimaior. A equipa de Rimaior empatou em Tomar na primeira volta e venceu em casa na segunda. É isso que lhe dá neste momento precisamente a subida. É mais que justo dar-se o mérito à equipa técnica, jogadores e toda a estrutura, que não sendo profissional, ao mesmo tempo, mas tem armas suficientes e diferentes de outras equipas do distrito para estar disponível e para estar em patamares de campeonatos nacionais. Efetivamente, parabéns à equipa de Rimaior SAD e também, porque não, parabéns ao Gonçalo Carvalho, que bem merece.
Walter Guedes aqui com a análise a esta jornada decisiva, Rio Maior campeão, e já se conhecem as duas equipas que irão descer de divisão, União de Almeirim e Glória do Ribatejo. O Rio Maior é assim o novo campeão distrital. Os rio-maiorenses venceram o Amiense por 2-1, com o tento decisivo já em período de compensação, e asseguraram o desejado título cerca de 20 anos depois da última conquista. Não restam dúvidas sobre a qualidade da equipa, que está numa série de 10 vitórias seguidas e que apenas foi derrotada por uma vez nesta época. Já o Amiense mostrou que não estava disposto a festas e fez o seu trabalho, resistiu enquanto pôde. Foi um digno vencido. Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, disse que foi um jogo muito difícil, o que se explica pela ansiedade que depois se apoderou da equipa, mesmo depois de ter marcado ou de o marcador ter ficado favorável por 1-0 logo nos instantes iniciais. A crença foi decisiva no segundo tempo, disse-nos o treinador, agora campeão.
Eu sempre vou. Nós sentimos que ganhamos e que as pessoas reconhecem que com um trabalho de qualidade, que o grupo mereceu, e quando se faz por merecer, ainda sabe melhor. Depois, falando do jogo propriamente dito, para depois ir às emoções, o jogo foi, para mim, jogámos com um adversário difícil, com uma equipa bem organizada, que ia, para não nos deixarem fazer causar perigo ali no último terço do campo, e até com a estratégia de retardar as ações do jogo, e bem, na perspectiva deles. Nós entramos muito fortes, marcámos um gol, que depois ganhamos, e a ansiedade apoderou-se muito da equipa, muito, principalmente dos mais novos, que são quase todos. Falhámos passos que normalmente não falhamos, falhámos recepções que normalmente não falhamos, tivemos oportunidades de gol que normalmente concretizamos e não as fizemos, e depois permitimos aquilo que sabíamos que devia acontecer, que era bola nas nossas costas e ali não toca a personalidade do Garcia, um jogador espetacular, e acaba por fazer o golo. E fomos para o intervalo empatados. Agora, a equipa acreditou sempre que podia ganhar, os adeptos também, a casa estava super composta e empurraram-nos para a frente e fizemos uma segunda parte toda. Eu acho que foi os 45 minutos da segunda parte, foram todos com o Rimeiro a atacar e o Amiense a defender bem. Tivemos alguns lances de gol que não concretizámos, lá está, mas o tal merecido, e porque foi merecido. O gol surgiu ali já no primeiro minuto dos descontos. Felizmente para nós, a emoção foi grande, porque foi ali o sentir que tudo fazia sentido, foi o ver jogadores que no início do ano se calhar acreditavam pouco que isto podia ser possível, e foi perceber que está ali uma cidade a querer a equipa num patamar diferente, e também foi acreditando ao longo do campeonato que podia ser possível. Fizemos uma caminhada extraordinária em termos desportivos. Acho que temos uma. Não acabou ainda, mas estamos com uma época fabulosa. E acho que é o que fica, esse sentimento de, primeiro, de dever cumprido, de satisfação, de trabalho satisfatório no sentido de ter crescido com jogadores, com resultados, com ambiente à volta, com adeptos. E sabe bem, sabe muito bem.
O Rio Maior Conselho, falando do Conselho propriamente dito e até tendo em conta essa boa casa que esteve neste jogo, mas toda a envolvência, esta equipa merece este resultado?
Merece, claramente. O Rio Maior é apelidado à cidade do desporto, tem condições para isso, recebe muita comitiva, muita gente ligada ao desporto nas mais diversas áreas, não só no futebol. Tem uma escola superior, mesmo ali ao lado, tem miúdos novos que vivem futebol e querem futebol. Tem pessoas que ainda ontem, sempre há tantos anos que fala daquela equipa de Rio Maior que foi campeã, com grandes jogadores do nosso distrito, foi há 20 anos. Tinha subido de divisão 3 vezes, esta foi a quarta. E estes rapazes entraram para a história do Rio Maior. Equipa, não o mesmo clube, porque este clube é recente, mas Rio Maior Conselho merece uma equipa num patamar superior. E as pessoas de Rio Maior, por aquilo que eu fui vendo ao longo do tempo, porque no início não tem nada a ver com o que aconteceu agora, percebe-se que as pessoas gostam e apoiam e querem quando sentem que vale a pena apoiar. E nós fizemos, nós grupo de trabalho, fizemos esse trabalho. Fazer acreditar a toda a gente que era possível e que agora acaba por ser um final de viagem giro, e justo para aquilo que foi a rapaziada ali a trabalhar semana após semana em cima das dificuldades que iam surgindo. E não quero deixar de passar, porque acho que é da mais elementar justiça, conseguir superar um União de Tomar que fez uma época, ou que está a fazer uma época extraordinária a todos os níveis também. E eu já o disse mais que uma vez, que uma equipa fez a outra melhor, mas confesso que ainda nos sabe melhor, porque superaram o União de Tomar, um gigante do distrito, que faz uma época extraordinária e nós conseguimos ficar à frente, é por demais saboroso.
Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, o novo campeão da Associação de Futebol de Santarém. Os números, e já lá vamos, falam por si. O União de Tomar, e agora mudamos de agulha, mudamos de campo. O União de Tomar chegou a números impensáveis diante do Cartaxo. Ganhou por 10-0, números de que não há memória em tempos recentes e que se justificam pelos jovens, pela quantidade de jovens apresentados pelo emblema cartaxeiro. Uma equipa de qualidade, é verdade, mas muito inexperiente neste patamar competitivo e longe daquela que tem sido a equipa habitual. Os nabatinos somaram desta forma 6 vitórias seguidas nos últimos 4 duelos, marcaram impressionantes 24 golos. A equipa unionista cai assim de pé na luta pelo campeonato. Já o Cartaxo caiu na tabela classificativa e está numa série de 2 derrotas e um empate em 3 jogos. A Hertz acompanhou este duelo com relato de Rui Bugalhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise.
Penso que está tudo dito realmente o que aconteceu hoje aqui em Tomar, um resultado realmente fora do normal, realmente nessas coisas, mas tudo tem a sua explicação. Mas eu quero referir aqui uma coisa em relação aos jovens do Cartaz, porque depois do União de Tomar fazer o 10-0, os jogadores saíram e fizeram aqui uma jogada realmente de categoria, tentando chegar à área do União de Mar, e conseguiram não fazer até com algum perigo. Portanto, é um mérito muito grande para estes jovens que chegaram aqui e foram eles que vieram disputar este jogo. É um resultado que realmente não vai ser marcante para as carreiras deles, mas dignificaram. Foram sérios, foram valentes, e é aquilo que eu digo, é assim, a imagem melhor que eu posso dar a estes jovens do Cartaz é realmente a saída de bola depois do 10-0, a tentativa de sair com a bola controlada, pé para pé, e conseguiram chegar à área do União de Tomar, e só não fizeram gol porque o União de Tomar realmente foi mais forte na defensiva. Parabéns a estes jovens do Cartaz, e é bom que o Cartaz, de alguma forma, não nos cabe a nós saber o que é, podemos eventualmente saber o que se passa, mas merece também acompanhar os jovens, porque tem aqui realmente jogadores de bom nível.
Vamos agora às reações. Reportagem: Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que os números se explicam pela seriedade dos seus atletas.
Sim, penso que acima de tudo fomos sérios. Fomos sérios com o compromisso do jogo, temos sido sérios com o compromisso do treino e os resultados são à vista. E a goleada, como eu disse aos jogadores, tem uma própria mensagem. O melhor respeito que se pode ter para o adversário é continuar a fazer golos. Tem que ter esse respeito pelo adversário. O jogo foi um jogo quase perfeito, é verdade, mas para mim foi perfeito porque não sofremos golos. Terceiro jogo sem sofrer. Eu tinha posto aos jogadores, pá, vamos tentar não sofrer golos. E não sofremos golos, conseguiu-se tudo perfeito. 10 golos, não sofreu, perfeito.
Marco, quase que houve notícias fantásticas de Rio Maior, mas mesmo no final da partida, a equipa do Rio Maior logrou a vitória por 2-1. Ainda havia aquela esperança para a próxima jornada.
A esperança existia sempre, mas aconteceu o gol do Rio Maior. Parabéns para o Rio Maior. Tem que se dar os parabéns pela equipa, porque o seu campeão distrital foi porque foi melhor. E resta-me dar os parabéns ao Rio Maior e que tenha sucesso para o ano na CNS.
Diz uma coisa, Marco, vai-se caminhando rapidamente para o final do campeonato, faltam 2 jornadas, Abrantes e depois aqui a Amiens. Marco Marques, e o futuro?
O futuro passa por estes 2 jogos que vêm à frente, o resto logo será.
Rapidamente também, aproveitando o jogo de ontem do Carvalho Figueiredo, derrota 3-1 com o São Vicentense, mais uma derrota, mais uma final, também um amargo de boca para o teu Carvalho Figueiredo.
Sim, andamos anos após anos a ir lá à final, ainda não conseguimos atingir esse objetivo. Mas acredito plenamente que um dia vai acontecer. Mas pronto, eu penso que o São Vicente foi justo vencedor. Mas continuo a dizer, um dia estará a chegar a ganhar a taça.
Do lado do Cartaxo, Mário Ruas, treinador, disse que não ficou surpreendido com este resultado, pois faltou compromisso e atitude à maior parte do plantel, jogadores que deixaram o grupo no decurso das últimas semanas. Faltou humildade, disse-nos.
Dar os parabéns ao Nuno Tomar pela goleada. O resultado não foi nada que eu não tivesse à espera. A partir do momento em que não existe compromisso, não existe atitude, em que os jogadores vieram só por vir, isto não é como antigamente, quando eu comecei a jogar futebol, o meu sonho era ser cada vez melhor e dar o máximo para poder chegar a um patamar. E felizmente não consegui chegar à primeira divisão, mas consegui chegar à segunda liga. Estes miúdos têm aqui a oportunidade, porque muitos dos jogadores que cá estavam foram-se todos embora. Em vez de aproveitarem, não aproveitam. Não aproveitam as oportunidades, porque em condições normais 90% desta equipa não estava no cartaz. Isso é que eles têm que perceber. Mas não percebem. Acham que estão aqui, que são estrelas. Pensam, houve um ou dois que fizeram uma boa parte, uma boa primeira fase do campeonato. Julgam logo que vão jogar no Real. Não vão. Temos de ser humildes. Isto aqui foi... Era uma coisa que ia acontecer mais cedo ou mais tarde e que eu avisei. Eu, ao intervalo, disse: ou vocês têm, nós temos categoria, temos humildade, percebemos o jogo, respeitamos o adversário, ou então vamos ser humilhados, porque vamos estar a jogar contra uma excelente equipa. E vocês não se esqueçam que nós viemos aqui ganhar 3-1. Mas não foram estes jogadores que estiveram aqui. Não foram. Não foram estes. Mas foi o Sport Lisboa e Cartaxo que veio aqui. Mas aqui, quem levou 10-0 foi o A, o B, o C ou o D. Não foi aqueles que cá tiveram e vieram aqui brilhar no jogo da taça. E as pessoas não conseguem compreender. E quando não conseguem compreender, é difícil ter este sucesso. Isto hoje está tudo virado ao contrário. É o que eu acho. Acho que esta rapaziada de hoje acha que é tudo fácil. Não percebe que tem que se trabalhar no duro, que é para se conseguir os resultados. Porque as coisas não caem do céu. As coisas não caem do céu. Isto para nós, para mim... Enquanto treinador, é uma humilhação aquilo que aconteceu aqui, porque acho que não dignifica nada nem o treinador, nem os jogadores, nem a instituição. Mas enquanto não houver atitude competitiva, querer, vontade e humildade para defender e para fazer aquilo que a gente mais gosta, que é jogar futebol,
Olha, Mário, já há 3 semanas atrás, o treinador da equipa do Salvaterrense se queixou do mesmo, ou seja, da falta de compromisso. Os jogadores hoje chegam a uma certa altura, preferem outras vidas que não o futebol, aquilo que tinham aceito no princípio da época, e é isso que vai acontecendo. Será também pelos resultados não acontecerem, vai haver desmotivação, ou é mesmo já das próprias pessoas diferentes dos do nosso tempo?
As pessoas também hoje em dia são diferentes, mas também, logicamente, com a motivação. Embora o Cartaxo seja um histórico do nosso distrito, em que em todos os jogos que possa e que entra sempre para disputar os resultados, o Cartaxo este ano, nós temos que ter os pés bem assentes na terra, e não era de longe uma das equipas, nem de perto, né, nem de longe, uma das equipas favoritas a poder estar na luta pelo título. Logicamente, eu, enquanto treinador, e ambicioso que sou, e alguns dos jogadores que me acompanham, têm essa ambição de fazer o melhor possível. Mas também temos que ser realistas, sem ovos não se fazem omeletes. Pode-se fazer uma omelete um bocadinho melhor, mas não. Eu não é mandar a toalha ao chão, nada disso, porque eu luto sempre. Eu posso ter os... E hoje, eu não falei nisso, mas vou falar. Eu joguei de início com 4 júniores. Com 4 júniores, 4 miúdos. Mas o que é que estes juniors vão pensar? Se é para vir aos séniores e estar a ser humilhado, eu prefiro nem vir. Essa aqui é a realidade. Quando nós temos exemplos dos que cá estão, que não querem dar o máximo, que acham que isto é, toma lá aquela palha, vamos ali. Epá, eu não me revejo nisso. Mas eu defendo sempre o Cartaxo, é um grande clube, e vou dar sempre o meu melhor. Sempre. Isso nunca ninguém pode apontar. Agora, logicamente, sinto-me frustrado enquanto treinador, mas também digo uma coisa. Não sei o que jogo. Tenho provas dadas, mais que muitas. Portanto, a vergonha é de quem lá esteve dentro.
Olha, Mário, obviamente não é fácil para ter um projeto como este do Cartaz, com esta falta de compromisso e também com críticas duras aos atletas que estão ao teu dispor. Como é que vai ser o futuro do Mário Ruas na próxima época?
O futuro do Mário Ruas é... é um dia de cada vez. No futuro é que domingo tenho jogo com o Torres Novas e tenho pena que seja domingo, devia ser já amanhã, porque esta equipa tem que mudar rapidamente a imagem que aqui deixou. Foi uma imagem muito feia, muito que não é o reflexo, quer dizer, acaba por ser o reflexo devido ao contexto em que o clube está a viver. Também temos que, não vamos estar aqui a florear as coisas, a verdade é esta. Mas pronto, isso são coisas do foro interno, não vou falar aqui.
Ainda não há confirmação do Mário Ruas no cartaz na próxima época.
Eu não gosto de falar do futuro, eu tenho que falar do presente. Eu sou o treinador do cartaz, o meu presidente confia em mim, confia no meu trabalho. Portanto, eu não tenho qualquer tipo de stress em relação a essa.
Mário, só para terminar, mas apanhaste também aqui um União do Tomar numa das grandes exibições da época.
O que é que eu vou dizer? Isto, primeiro gol, é que eu lhe faço ao relato, primeiro gol. O jogador sai do meio campo, vem sozinho, ninguém acompanha, aparece na cara do gol. 1-0. O segundo gol, situação de transição, em que estamos a gritar com um jogador nosso para estar ali para fazer a superioridade numérica e ele vem a andar. 2-0. 3-0. Temos ali um jogador que pensava que era o Roberto Carlos a querer pintar tudo, perdeu a bola, gol. Isso é o quê?
Não é fácil, não é, Mário?
Individuais. Okay. Não é saber mais ou menos. Não tem a ver, logicamente, que o União de Tomar, eu sempre disse isso, para além do Rio Maior, eram as únicas equipas que poderiam discutir o título. Isso aí é inequívoco. Além disso, a classificação é como o algodão, não engana. O União de Tomar está em segundo lugar, o cartaz está em 11º. Essa é que é a realidade. Mas isto aqui é a falta de compromisso, é 8 jogadores a treinarem durante a semana, é 6 jogadores a treinar durante a semana, é a equipa do cartaz a treinar sem guarda-redes durante a semana. O reflexo está aí.
Mário Ruas, treinador do Sport Lisboa e Cartaxo, derrota por 10-0 em Tomares aqui. Duras palavras do técnico cartaxeiro, não só relativamente a este jogo, mas também àquilo que tem sido parte da temporada, nomeadamente após a consolidação dos objetivos. E assim finalizamos esta segunda parte de Herde Desportivo. Vamos voltar-se na sua companhia para mais Primeira Divisão Distrital. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, terceira parte, Herde Desportivo. Vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital, a analisar a 28ª jornada. Desta feita, vamos olhar para o Torres Novas, que empurrou o União de Almeirim para a segunda distrital, vencendo por 5-0 no jogo de sentido único. A formação torrejana igualou a melhor fase da época, 3 vitórias seguidas, e saltou para o 8º lugar, ainda com possibilidade de chegar ao 6º posto. Já o União de Almeirim viu confirmada, sem surpresa, a despromoção numa série de 4 derrotas seguidas, a 7ª dos últimos 8 jogos. A Hertz acompanhou este duelo com o repórter António Catarino. Ficamos com a sua análise.
Em que, nesta segunda parte, ao minuto 55, fruto, portanto, de um lançamento lateral, em que a bola ganha pelo Torres Novas, deixa de depois Miguel, sem qualquer oposição, inclusive acaba por tirar da frente algumas das defesas e passar ainda pelo guarda-redes, e a fazer, portanto, 4-0 aos 55 minutos neste lance. A segunda parte veio igual, ainda aparentemente com o Almeiri a tentar lutar, mas por vezes a objetividade e o esclarecimento em termos de jogo nunca foi tónica, portanto, desta equipa, e que provavelmente só ao minuto 60, num lance de ataque com o cruzamento da Yuren, num remate acrobático de Juan, a que Rui se opõe com boa defesa, foi talvez a situação de maior perigo criada pelo Almeiri nesta segunda parte e durante o jogo, portanto, aqui esta tarde. Sem capacidade de reação, o Torres Novas teve sempre, portanto, o jogo controlado e foi também nesta segunda parte a oportunidade por parte do técnico de Torres Novas de dar mais alguns minutos aos jogadores menos utilizados, habitualmente suplentes desta equipa e que entraram nas substituições efetuadas, portanto, na segunda parte. Ao minuto 75, há ainda um bom remate de Juran às bandas laterais da baliza de Rui, e foi esse o último lance de registro por parte do Almeirim esta tarde. E aos 80 minutos chega novamente o golo de Miguel, que depois de uma bola ganha por Afonso, consegue entregar a Miguel sem qualquer oposição e a fazer assim um 5-0 dentro de um resultado esportivo, mas que de alguma forma, por vezes, o Torres Novas, dentro daquilo que conseguiu construir, podia ter ampliado aqui o score esta tarde, mas 5-0 e, portanto, as coisas a ficarem definidas sem que o Almeirim tivesse qualquer capacidade de reação aqui para levar a outro tipo de resultado. No final do encontro, e para complemento daquilo que foi então esta partida, ouvimos os dois técnicos, Bruno Carrapato, que, logicamente, em termos de comentário final, tem muito a acrescentar, referiu, obviamente, as dificuldades que o clube, neste momento, atravessa, com a situação do campo, como referiu, e também com a certeza de que não vão, portanto, continuar, sendo que esta situação do União de Almeirim Sade pensamos que termina aqui relativamente ao campeonato da primeira divisão distrital, e isso mesmo foi referido por Bruno Carrapato, sem se alongar muito em relação ao comentário desta partida. Por sua vez, Pedro Pereira fala exatamente sobre aquilo que foi mais uma vitória que o Torres Novas vinha precisamente de uma vitória fora sobre o Salvatorrense e que aqui, portanto, soma hoje mais 3 pontos, sendo que o Torres Novas consegue também subir na tabela classificativa, e esse é o objetivo, com os 6 pontos que existem ainda para disputar e que Pedro Pereira refere como serão para ganhar os últimos 2 jogos com a determinação e com a forma como a equipa tem trabalhado. Por último, e para terminar, fizemos também a pergunta relativamente à próxima época e a certeza é de que a equipa técnica irá continuar com Pedro Pereira e Paz Miguel, sendo que estão já, portanto, também a preparar a próxima época e a tentar conseguir mais alguém para ajudar nesse sentido e a falar também com os jogadores para então constituir o plantel da próxima época. Está tudo dito relativamente ao jogo que hoje em Torres Novas, com esta vitória excessiva por 5-0, voltamos então numa próxima oportunidade e iremos certamente também acompanhar estes 2 jogos que faltam então para este campeonato, no fim de semana em que as coisas ficaram finalmente decididas a todos os níveis, quer à liderança do campeonato, quer também ao fundo da tabela.
De António Catarino, esta análise ao Torres Novas 5, União de Almeirim 0. Vamos agora passar para a reportagem. Pedro Pereira, treinador do Torres Novas, falou de uma vitória especial e importante, principalmente porque a equipa voltou a manter a sua baliza a zeros.
Sim, é uma vitória importante e especial também, porque é mais outro jogo sem sofrer golos. Em questão, em relação aos jogadores que foram entrando, isso já aconteceu também nas últimas 2 jornadas, vamos dando muitos minutos também a malta que também merece jogar mais tempo, e com seriedade eles todos, os resultados são à vista, 3 vitórias seguidas importantes, muito bom, e nós passamos a semana muito mais felizes e com outra vontade de treinar, e era bom que fosse sempre assim.
Pedro Pereira, estamos portanto a 2 jogos do final deste campeonato. Importa aqui, não sei se podemos falar de alguma forma entre aquilo que foi obviamente este campeonato e também provavelmente, se possível, falar um pouco naquilo que possa ser já em função do futuro em termos da próxima época, uma vez que, portanto, nesta altura estamos já a chegar ao fim, a missão está cumprida, o Torres Novas portanto acaba por garantir obviamente esta manutenção, fazendo um campeonato nem sempre por vezes com alguns períodos mais difíceis, com alguns jogos mais difíceis de explicar, mas teve também ao longo deste campeonato jogos muito bons e que bastante réplica dele, inclusive aos adversários que ocuparam quase sempre mais o topo desta tabela. Ainda assim, o que é que podemos falar em relação àquilo que é, no fundo, o resumo deste campeonato já e também, se possível, falar alguma coisa sobre aquilo que possa ser a próxima época?
Em relação ao resto da época, ainda faltam 6 pontos.
Exato.
E vamos querer conquistar os 6 pontos. É isso que todos nós temos com essa vontade. Nós pedimos mais 2 posições na tabela, é muito importante. O Torres Novas não é igual a Torres Novas ficar em 10º e ficar em 7º. E se nós pudermos subir ainda mais posições na tabela, porque nós vamos com tudo para os 2 jogos para ganhar isso. Eles, com a vontade que nós estamos todos os jogadores, considerar que estamos a treinar e com vontade, vamos lutar pelos 6 pontos, e são mais 6 pontos. Em relação à outra pergunta que me colocaste, sim, vou continuar. As coisas já estão a sair tratadas, já estamos a começar a falar com os jogadores também. Há uma ligação boa entre nós e a direção. Eles contam connosco e nós também queremos muito isso, queremos continuar, porque somos do clube, como vocês sabem. Não nos estamos agarrados à nossa posição, obviamente, mas eles também reconhecem que nós trabalhamos e trabalhamos com seriedade. Podia melhorar muita coisa, podia, mas as pessoas também se vão afastando do clube, por vezes não temos tantos apoios como deveríamos ter, como o clube podia ter e merece também, né, com estas instalações. Acho que para qualquer clube que aqui vem jogar e qualquer jogador que aqui vem chegar e ver esta relva, este estádio, enche-se de motivação, e para nós não é indiferente treinar todos os dias aqui com estas condições que temos, que são, que já passei por vários clubes e que neste momento poucos no distrito devem ter as condições que nós temos de trabalho, de rouparia. Podia, como refiro, podia haver outra coisa, outros apoios, podia, mas é o que o clube tem. Agora, é uma certeza que irei continuar, nós, eu e o Pai Miguel, iremos continuar. Estamos a tratar de também que venha depois mais alguém para nos ajudar, para sermos mais pessoas a querer que o clube seja dignificado como merece, porque com estas condições, como digo, merece andar muito mais em cima, e tudo iremos fazer, porque somos do clube, toda a gente sabe, não andamos aqui por dinheiro, andamos para engrandecer o clube, e se não fosse por isso, também ficávamos em casa com as nossas famílias, que muito, muito também sofrem.
E se vêem privadas?
Muito se vêem privadas, fins de semana, as filhas, as mulheres, mas é o futebol, elas perdem um bocado isto, e depois nas férias, são muitos meses de férias, também tentamos dar a elas. Agora, não esquecer que temos mais 6 pontos para ganhar e vamos fazer tudo para os ganhar.
De treinador para treinador, agora Bruno Carrapato, treinador do União de Almeirim, que disse que a sua equipa não existiu na primeira parte, sendo que na segunda melhorou um pouco. O técnico referiu que o clube vai ter de começar do zero.
É difícil falar um bocadinho do jogo, é todo o mérito do Torres Novas. A minha equipa hoje não existiu na primeira parte, na segunda parte melhoramos um bocadinho. Estamos numa fase muito complicada interna no clube também, alguns problemas. Aliás, a situação do campo agora da semana passada, como é conhecimento público, está a afetar um bocadinho a equipa. Temos que acabar o campeonato também, já sabemos que não vamos no entendimento da nossa pontuação, da nossa classificação, não íamos continuar. O clube vai ter começado do zero. Isto mexe com miúdos, e também é difícil para nós, que sabemos gerir isso. Está a ser difícil, mas vamos com a nossa dignidade até ao fim e acabar o campeonato.
Bruno Carrapato, treinador do União de Almeirim, a equipa da capital da Sopa da Pedra, para o ano irá estar na 2ª Divisão Distrital. O Oriense soma e segue. Recebeu e venceu o sempre complicado Abrantes e Benfica, 2-1, e subiu na tabela classificativa, com registro para 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos. Uma ponta final de grande qualidade por parte dos orienses, enquanto que os abrantinos continuam determinados em fazer o melhor no campeonato, é verdade, mas mais focados na final da Taça Ribatejo. Pedro Gil, treinador do Oriense, disse que a vitória assenta bem à sua equipa e não deixou de referir que até a final do campeonato o objetivo passa por subir mais alguns lugares na tabela classificativa.
Sim, relativamente ao jogo de ontem, a vitória assenta-nos bem. Penso que fomos a melhor equipa em campo, mas sempre tendo respeito pelo Abrantes, que é sempre uma boa equipa desta divisão distrital, Sabemos que para o campeonato estão perto de nós na tabela classificativa neste momento, mas é uma equipa que está na final da Taça do Ribatejo, é sempre uma equipa que nós olhamos com todo o respeito. Mas relativamente ao jogo de ontem, nós fomos superiores ao Abrantes e a vitória assenta-nos bem. Ganhamos por 2-1, podíamos ter feito outros golos noutras oportunidades que criámos, acabámos por não os concretizar, mas a vitória penso que é indiscutível e assenta-nos bem.
Pedro, olhando para os resultados, para os recentes resultados da equipa, há aqui um sentimento, pelo menos para quem está no exterior, o que é que poderia fazer este Oriense se o campeonato tivesse começado há cerca de mês e meio?
Ah, sim, fica sempre esse semblante de ah, e se agora começasse o campeonato, que hora era este? Mas o nosso foco não era esse, o nosso foco era mesmo só garantir a manutenção. As coisas acabaram agora nesta reta final por nos estarem a correr bem, mas estão a ser só concretizadas a nível de resultados, porque a nível de exibições o grupo tem respondido muito bem e os jogos anteriores que nós não conseguimos vencer, faltou-nos aquela pontinha de sorte. E as vitórias agora estão a aparecer, a equipa também está noutro estado de espírito e os jogadores têm sido incansáveis e nós estamos extremamente agradados com aquilo que eles têm feito agora e os resultados aparecem fruto do bom trabalho de toda a gente, não é só nosso, da equipa técnica, mas também da direção, dos próprios jogadores que têm vindo a encarregar e agora têm-se materializado isso em vitórias.
Pedro, faltam duas jornadas para o final do campeonato. Como é óbvio, o foco irá estar em vencer esses dois jogos. Há aqui algum lugar na tabela classificativa que aponte com mais ou menos certezas?
Não, nós não temos nenhum lugar assim que nós apontemos com certezas para aquilo que nós pretendemos. Nós pretendemos fazer o máximo número de pontos e neste caso faltam dois jogos, estão 6 pontos em disputa e nós vamos entrar com os adversários que vamos encontrar, que é o Amiense e o Benavente em nossa casa, nós vamos entrar para conquistar os 3 pontos, se conseguimos ou não, e depois vamos ver no final do jogo, mas nós entramos com essa vontade e com esse sentimento de querer conquistar os 3 pontos, sabendo também do outro lado estão equipas que também querem vencer os seus jogos. Mas se nós pudermos ficar em quarto, não vamos ficar em quinto, isso é certo. Se nós pudermos ficar em segundo, não vamos ficar em primeiro, não vamos ficar em terceiro e por aí adiante. É a nossa métrica passa por aí, é jogo a jogo. Sabendo que temos 6 pontos, os mais importantes são estes 3 já à frente ao mês e depois logo fazemos as contas no final da época, é que fazemos as contas.
Pedro Gil, treinador do Oriense. Quem cumpriu também os objetivos foi o Ferreira do Zezer. Assegurou a permanência ao vencer em Salvaterra de Magos por 0-2. Resultado que demonstra que uma equipa foi superior à outra. Ou seja, neste particular, os 3 pontos caíram para aquela que mais fez por chegar ao êxito. O Ferreira do Zezer, que venceu 3 dos últimos 4 jogos, enquanto o Salvaterrense está em queda livre. 6 derrotas seguidas. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, não escondeu a satisfação com o alcançar da permanência, recordando as dificuldades sentidas na primeira volta.
Sim, sim. Começando pelo que disse de início, sem dúvida nenhuma que sou um homem feliz porque tenho a plena consciência das dificuldades que enfrentamos e continuamos a enfrentar. Ainda ontem tivemos que recorrer aos Júniors para não o clube não ser multado e tivemos que levar 5 júniores com a equipa e um deles até lesionado só para fazer numa. Como digo, os problemas nunca deixaram de existir, mas a confiança existiu sempre e de facto conseguimos um feito que muita gente achava que era impossível e felizmente para nós estamos todos de parabéns. Em relação ao jogo, um jogo de facto difícil contra um adversário que nós tínhamos algum conhecimento e ainda por cima calhou-nos jogar contra o vento na primeira parte. O dia estava bastante ventoso e encontramos algumas dificuldades, fomos conseguindo fazer com que a equipa do Salvaterra não chegasse perto da nossa baliza, criou ali uma ou outra situação com algum perigo, mas em termos de jogo jogado estava difícil com as condições, como disse, estava difícil, a equipa do Salvaterra praticamente não criou situações de muito perigo durante a primeira parte. Depois nós analisando as condições que estavam, analisando bem o adversário, percebemos aquilo que podíamos e devíamos fazer na segunda parte para, para conseguir ganhar o jogo, e foi isso que fizemos, e a minha equipa nesse aspecto está de parabéns porque interpretou muito bem a mensagem e foi um justo vencedor num jogo em que até que fizemos dois golos e depois na parte final até tivemos ali mais algumas situações de contra-ataque que podíamos até ter feito mais golos, mas o resultado, na minha opinião, é justo pela equipa que soube interpretar melhor o jogo e tirar dividendos das condições que estavam.
Eduardo, esta manutenção, e estamos a falar de um objetivo que esteve muito, mas muito complicado de se atingir, esta manutenção serve de alguma forma como resposta a quem duvidou da capacidade desta equipa durante a primeira volta ou não?
Não, não é resposta para ninguém. Serve de motivação para nós e de alento e de felicidade. Agora, da resposta, não. Se alguém não acreditava, estava no seu juízo poder ter esse pensamento, porque, de facto, analisando as coisas, a determinada altura as coisas estavam muito, muito complicadas. Agora, a verdade é que tivemos sempre aqui nesta incógnita também em relação ao Coroxense, e aí sim, aí deixou-me sempre muito apreensivo essa situação, mas do momento que o Coroxense resolveu a situação deles em bom proveito, a partir daí a confiança foi total de que iríamos conseguir o objetivo.
Eduardo, e agora? Final do campeonato mais tranquilo, duas jornadas para fazer o quê?
Duas jornadas para tentar subir mais um degrau. Foi com essa mensagem que terminamos o jogo ontem e é com essa mensagem que vamos iniciar a semana de trabalho, sabendo que vamos defrontar um adversário bastante difícil, um adversário que só o Rio Maior é que foi o único que conseguiu menos vitórias do que este adversário, menos derrotas, aliás, porque é um adversário com 5 derrotas e penso que igual número tem o União de Tomar. Portanto, isso quer dizer que vamos encontrar muitas dificuldades, de certeza absoluta. Um adversário que nós, em nossa casa, fizemos um jogo bem conseguido e conseguimos um empate com algum sabor a injustiça, mas a verdade é que temos a perfeita noção de que também estamos num bom momento, os jogadores estão confiantes e nós queremos muito terminar da melhor maneira, e terminando da melhor maneira é como digo, subir mais um degrau e conseguir ultrapassar esta equipa do Salvaterra. Sabemos que não vai ser fácil, até porque não dependemos de nós, porque se o Salvaterra ganhar os dois jogos que faltam, vai ficar de certeza absoluta à nossa frente, mas vamos confiar de que esta equipa do Salvaterra possa escorregar. Temos vantagem no confronto direto e vamos fazer todos os possíveis para conseguir subir mais um degrau, como disse.
Eduardo Fortes, objetivo cumprido. Eduardo Fortes, na próxima temporada, continua no Ferreira do Zezer?
Assim, neste momento não tenho conhecimento de nada, porque ninguém falou comigo em relação a nada. Com certeza que também havia aqui algum impasse em relação a sabermos exatamente qual é que seria o resultado final da classificação desta época, se o Ferreira iria conseguir o objetivo de se manter ou não. Tenho conhecimento que vão haver eleições, ainda não sei sequer quantas listas vão aparecer, portanto neste momento estou receptivo a falarmos e a tentarmos encontrar a melhor solução para o clube, mas aconteça o que acontecer, certeza absoluta que o Eduardo Fortes vai ser sempre um adepto do Ferreira do Zezer e vai sempre torcer por este clube, porque é um clube que me deu muito, um clube que em 5 épocas conseguimos atingir sempre os objetivos e nesse aspecto fui muito bem tratado por todas as pessoas. E só posso estar feliz por representar aquele clube.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, aqui a mostrar-se satisfeito com a concretização deste objetivo, o objetivo permanência. Registo então para este feito da formação ferreirense, que recorde-se, começou o campeonato de uma forma muito complicada, derrotas atrás de derrotas, mas conseguiu encontrar-se e nesta segunda volta tem feito efetivamente uma excelente prestação. Refira-se que na próxima jornada, marcada para 22 de maio, neste domingo que se avizinha, estão marcados os jogos Abrantes e Benfica, União do Tomar, Cartaz Torres Novas, União de Almeirim Salvaterrense, Amiense Oriense, Benavente Rio Maior, Mação Fazendense, Glória do Ribatejo Alcanenense e Samora Correia Ferreira do Zêzere, tal como sublinhámos, mais lugar, menos lugar no que aquilo, ou no que as decisões mais importantes diz respeito. Esta primeira divisão distrital está então fechada, entre aspas, a duas jornadas do final. Registo ainda para o futebol distrital, segunda divisão. O Águias de Alpiarça passou com distinção no duro teste à condição de líder. Conseguiu vencer em Fátima, algo que ainda nenhuma equipa tinha feito nesta época, mantendo-se desta forma no comando a par do entrocamento Atlético Clube, que também não fez por menos e goleou o Espinheirense. A formação da cidade dos comboios tem sido de uma regularidade impressionante nesta temporada e tem mostrado qualidade que lhe permite olhar com confiança para o futuro. Já o Moçarrinhense venceu o Forense e respondeu desta forma aos dois jogos seguidos sem vencer. Vamos então aos resultados. Segunda divisão distrital está em causa, o apuramento de campeão também subida de divisão. Vamos à quinta jornada. Entrocamento Atlético Clube 5, Espinheirense 0, Fátima 1, Águias de Alpiarça 2, Forense 0, Moçarrinense 3. Na classificação, na frente, Águias de Alpiarça e Entrocamento Atlético Clube, ambos com 12 pontos, terceiro Moçarrinense com 10, quarto Fátima 7 pontos, quinto Forense com 3, sexto e último o Espinheirense, que ainda não pontuou. Próxima jornada, no domingo, Moçarrinense Espinheirense, Forense Águias de Alpiarça e o Fátima Entroncamento Atlético Clube. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos olhar para as modalidades. Fique connosco. Estamos de volta para a quarta e última parte de Hertz Desportivo. Vamos agora olhar-se para as modalidades. Começamos com o voleibol, sempre pela mão de Catarina Teles.
O voleibol esta semana começa pela União Recreativa Mirense, que viu a sua equipa de iniciados femininos perder por 3-0 contra o Colégio São João de Brito a apenas uma jornada do final do campeonato. Passamos rapidamente pela equipa de séniores masculinos do Clube Desportivo Pateense, que deixou fugir o troféu Federação depois da derrota por 3-1 frente ao Gama Barros Voleibol. Seguimos para a equipa de juvenis masculinos do Sporting Clube das Caldas, que terminou o campeonato em último lugar depois de mais uma derrota por 3-1, desta vez contra o Sena Clube de Ceia. Durante o dia de ontem, o Clube das Caldas da Rainha organizou o torneio Zé Povinho no escalão de veteranos, que contou com a presença de quase 200 atletas. Terminamos pelo Sport Operário Maranhense com acompanhamento da final 8 dos Júniores A masculinos, que perderam na sexta-feira por 3-0 o jogo contra a Associação Académica de Espinho e no sábado contra o Sport Lisboa e Benfica, também por 3-7-0. A equipa maranhense volta a entrar em campo hoje contra o Alan Nunálvares de Gondomar para disputar o 7º e 8º lugares. Já os juvenis masculinos terminam o campeonato em segundo lugar, depois de falharem por pouco o apuramento para a final 8, após a derrota contra o Figueira Vôlei Clube. Terminamos com a equipa de iniciados femininos, que perdeu 3-0 contra o Lusófona Voleibol Clube e mantém o quarto lugar a apenas uma jornada do final do campeonato. Hoje despedimos-nos por aqui, para a semana cá estaremos com mais notícias de voleibol.
Catarina Teles aqui com os destaques do voleibol deste fim de semana. Agora, à altura de falarmos de judo, destaque para o Zonal de Juvenis, que decorreu em Torres Novas. Mais pormenores é com Filipe Lopes.
As notícias desta semana levam-nos ao Campeonato Zonal de Juvenis, que decorreu ontem em Torres Novas, no Centro de Formação Técnica ou Competitiva da Ação de Judo de Santarém, com uma moldura, digamos, interessante, com 74 atletas inscritos, onde durante algumas horas de manhã tive a disputar o apuramento para o Campeonato Nacional de Juvenis, que se vai realizar no próximo dia 4 de junho em Cernache. Tiveram atletas representantes da Zona Centro, atletas de Coimbra, atletas do Distrito de Leiria e de Santarém, sendo que o Distrito de Santarém foi a associação que mais atletas esteve em prova, assim como clubes, onde a Santarém teve 34 atletas a competir, conquistando alguns títulos zonais e obviamente apurando quase na totalidade de todos os seus atletas que participaram. É uma competição que perdeu alguma expressão nos últimos anos, tendo em conta o regulamento que a Federação Portuguesa de Judo aprovou, onde o Campeonato Nacional de Juvenis é um torneio open, onde todos os atletas podem ir. No entanto, realizou-se um esforço para que esta competição se realizasse, tendo em conta a ausência de competições até há bem pouco tempo, e por isso foi claramente um bom momento para voltarem a competir e ter mais uma oportunidade de se prepararem para o Campeonato Nacional de Juvenis, já como referi anteriormente, no dia 4 de junho em Sernás.
Filipe Lopes, aqui comentador da ERTE para o Judo, a dar conta das principais competições que decorreram nestes últimos dias quanto a esta modalidade diz respeito. Tomar vai receber de 17 a 19 de junho na Várzea Grande 18 equipas de Norte a Sul para uma competição de 3 para 3 interseleções de sub-17. Está em causa basquetebol. A apresentação ao público desta prova, inédita em Portugal, realizou-se no Salão Nobre dos Passos do Conselho, com as presenças do selecionador nacional, Nuno Manaia, e da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Como começou por referir Nuno Manaia, o evento estava projetado a realizar pela Federação Portuguesa de Basquetebol desde 2020, mas não foi possível por causa da pandemia.
A Federação Portuguesa de Basquetebol tem desde 2020 no seu plano de atividades a implementação deste projeto, que é a realização de um interseleções para o 3x3 sub-17. Esta não é uma ideia nova da Federação Portuguesa de Basquetebol. Nós já temos interseleções, aquilo que chamamos festa do basquetebol, para os escalões de sub-14 e de sub-16 masculinos e femininos, que é realizada em Albufeira. A primeira foi em Portimão, depois desde há 7 épocas para cá, se não me engano, em Albufeira. Portanto, é algo que estamos habituados. Também temos uma atividade deste género em Passos de Ferreira, para o mini-basket, portanto para o escalão de mini-12, onde também concentramos todas as associações, os mais aptos de todas as associações, para realizarem este tipo de atividade. Portanto, é algo que estamos habituados. Faltava-nos algo para o 3x3. O 3x3 tem vindo a crescer muito nos últimos anos. É já modalidade olímpica, nesta altura. Portanto, é algo que a Federação Portuguesa de Basquetebol está a investir. Promove a modalidade de basquetebol e o ensino do jogo no 3x3 é também algo que é fundamental para o desenvolvimento dos jovens jogadores. Quando na altura decidimos fazer isto, portanto apanhámos este período de pandemia, portanto adiámos a realização deste evento, algo que queríamos fazer era distribuir estas atividades pelo país. Pensámos na região centro para realizar esta atividade e pensámos qual será a associação que poderá ajudar, qual será o melhor parceiro para nós conseguirmos realizar esta atividade. Pensámos na Associação de Santarém, que desde a primeira hora incentivou e apoiou na criação desta atividade, e a partir daí é que surge portanto a cidade de Tomar. Portanto, a cidade de Tomar surge por indicação da nossa associação, que sabia que a cidade de Tomar poderia estar disposta a receber este evento, que tinha um clube também de basquetebol altamente dinâmico e que seria provavelmente o local ideal para nós realizarmos esta atividade.
A anfitriã, Anabela Freitas, presidente do município de Tomar, referiu depois que esta realização se integra no objetivo de enquadrar o desporto enquanto forma de inclusão social e de formação de cidadãos.
Se por um lado existe a vontade por parte da Federação Portuguesa de Basquete de divulgação da modalidade, Do nosso lado, a vontade é enquadrar o desporto enquanto forma de inclusão social e forma de formação de cidadãos. E aquilo que nós pretendemos em tomar é que os nossos jovens, crianças e jovens, tenham acesso ao maior número de modalidades possível, no sentido de depois eles, cada um, seguir o seu caminho. Sendo certo que a face mais visível será a competição, mas também todos nós sabemos que a competição, à competição só chegarão um número muito, muito restrito. Mas é importante que as crianças pratiquem desporto, não só pelas questões de saúde, mas também, como eu dizia, e para mim isso é o mais importante, é precisamente a questão de formar cidadãos. E quando o desafio nos foi colocado, obviamente que o recebemos de braços abertos. Temos condições para a prática da modalidade, temos condições para captar jovens para poder continuar e para acrescentar aquilo que é o número de praticantes que já temos na modalidade no nosso concelho. E aqui permitam-me um parênteses, porque tenho que o fazer publicamente, e os elogios são públicos, as reprimendas são em privado, e o elogio aqui é sem dúvida para o nosso Basquete Clube de Tomar, que tem feito um trabalho excepcional. Portanto, eu diria que estão aqui efetivamente a conjugação, eu diria um triângulo virtuoso. Por um lado, aquilo que é a nossa política em matéria de desporto, a competição, volto a dizer, é importante, mas o mais importante é proporcionar a prática desportiva às nossas crianças e jovens. Por outro lado, temos a Federação Portuguesa de Basquete, que o que pretende, e bem, é a divulgação da modalidade, e depois temos o clube da nossa cidade, que se pretende implementar e proporcionar aquilo que é a prática de mais uma modalidade desportiva.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar-se, apresentação deste torneio Basquetebol Interassociações 3x3 de 17 a 19 de junho. Tomar como palco. E assim finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Estamos de volta na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.